também é ele um próprio monstro. O Estado grande e com ramificações em todos os setores da sociedade é um Estado que invariavelmente terá níveis de litigância elevados, porque quando entra o Estado não há eficiência nem celeridade, há morosidade e burocracia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o cidadão médio a justiça sofre essencialmente dois problemas. A justiça é lenta, a justiça é cara. Se antes abordávamos apenas um destes pontos, a lentidão da justiça, agora temos de falar do outro grande obstáculo à realização da justiça, o seu custo para os cidadãos. O Governo vangloria-se ter implementado um sistema desmaterializado para os pedidos de apoio judiciário. Estamos em 2023 e só agora é que isto foi implementado. A par do anacrónico algoritmo que a Sra. Ministra da Justiça apelida de inteligência artificial, mas que no fundo só escolhe nomes de empresas de entre duas variáveis mutuamente exclusivas, podemos constatar com este exemplo o atraso na digitalização da justiça quando só agora foi digitalizado o pedido de apoio judiciário. Mas focando no tema principal, a própria Ministra da Justiça reconheceu há 15 dias que o regulamento das custas processuais pode ser um entrave à realização da justiça e prometeu uma reforma até ao final de 2023. Compromete-se o Governo a cumprir este prazo? Pelos precedentes, temos sérias dúvidas. Para isso, basta recordar-nos que no mês passado a Iniciativa Liberal teve de fazer pressão pública com a famosa portaria que regulamenta a distribuição dos processos. Uma verdadeira vitória liberal que obriga o Governo a apressar-se para não ficar colado uma eventual prescrição de processos que correm contra o antigo Primeiro-Ministro Socialista José Sócrates. Antes de terminar, a presença do Governo seria importante também para que nos esclarecesse sobre as notícias que têm vindo a público e que revelam uma abertura do Governo para alterar os atos próprios da advocacia. Quais são as modificações que estão em cima da mesa? A Ordem dos Advogados já se manifestou relativamente a este assunto e o Governo não pode continuar a fazer ouvidos moucos. Tem de esclarecer devidamente este tema. Todas estas perguntas vão aparentemente ficar sem resposta após mais uma falta de comparência da Sra. Ministra da Justiça, a qual não podemos deixar de censurar e que prova, mais uma vez, que o Partido Socialista não está à altura das responsabilidades exigidas pela maioria absoluta, porque não cumpre com as mais elementares regras democráticas de participação nos debates parlamentares, de vir ao Parlamento prestar contas, porque é aqui que se faz o verdadeiro escrutínio à atividade do Governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Ministra da Justiça gosta muito de fazer propaganda e dizer que o Governo faz acontecer. Não só o Governo não faz acontecer, como nem sequer se digna a aparecer. Da parte da Iniciativa Liberal, podem esperar que nunca nos habituaremos a este modus operandi do Governo e que estaremos sempre na linha da frente para proteger os direitos dos cidadãos. E a Justiça é um deles. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não tendo manifestamente tempo para lhe responder, mas criou-se agora uma rotina de fazer perguntas sem resposta. Pergunto se o Partido Socialista continua nessa rotina. Continua. Muito bem. Então tem a palavra a senhora deputada Anabela Real.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora deputada Patrícia Gil Vaz. O caos nos tribunais que todos nos recordamos foi com a implementação do novo mapa judiciário em 2014, que retirou competências e desqualificou e encerrou tribunais. Obrigou à migração de milhões de processos, provocando o colapso dos sítios que não permitiu acesso aos operadores de justiça aos milhões de processos que os funcionários judiciais tiveram de inserir um a um no sistema informático. Nisto, a total amnésia da Iniciativa Liberal. Senhora Deputada, com certeza que há muito a fazer, mas o Governo já concluiu muitas obras no edificado dos tribunais, estabelecimentos prisionais e obras urgentes nos centros educativos, com outras já em curso. Acha a Senhora Deputada que não é fazer? Convido-a a visitar as obras levantadas no Palácio da Justiça de Beja, Ponta do Sol, Torres Vedras, Monte Alegre, Aveiro, Castro Daire, Ferreira de Alentejo, Vila Viçosa, Oeiras, Caminha, as obras dos estabelecimentos prisionais de Viseu, Bragança e em Marcha, na Horta e no Funchal. Em curso, temos as empreitadas para promoção de acessibilidades e espaços de detenção em vários tribunais e nos institutos de registro e notariado. O nosso papel de fiscalização da atividade do Governo é ver se, de facto, estas obras estão no terreno. Não pode ignorar a senhora deputada que o Ministério da Justiça reforçou os recursos humanos na PJ até 2026, com mais de 1.100 efetivos, nos registros notariados, com 50 conservadores e 249 oficiais de registro e reforço de mais 111 guardas florestais. Foi lançado em janeiro de 2023 o procedimento concursal de mais de 200 oficiais de justiça. As negociações estão a decorrer e teremos até ao fim do ano a revisão dos estatutos de oficiais de justiça, que exige um procedimento e estudos prévios, que são necessários a este procedimento. Reconhecemos o direito à greve e às reivindicações, preocupações justas e legítimas e a valorização salarial da carreira, entre outras, serão atendidas pelo Ministério na revisão do Estatuto. Este é o tempo do Governo e dos sindicatos. A iniciativa liberal diz liberal, mas está contra um diploma esperado há 20 anos, a autonomia a respeito, repito, a autonomia dos Conselhos Superiores Administrativos e Fiscais. Temos 67 milhões do PRR da Justiça já concretizados, o que representa 10 anos de investimento na Justiça. É um mau exercício da oposição dizer que o Governo nada fez, mas a iniciativa liberal não diz o que faria, não tem alternativa política. Pergunto, senhora deputada, não acha que há obras no terreno e ação política em curso? Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A jurisdição administrativa é aquela que se indica a relação do Estado e da administração pública com os cidadãos. É por isso essencial a construção do Estado de Direito Democrático que todos nos orgulhamos de ser. E por isso é preciso que a jurisdição administrativa garanta a tutela judicial efetiva dos cidadãos, quer ao nível do acesso, quer ao nível da morosidade, ou melhor, da sua celeridade de processos. E faço notar que foi um governo do Partido Socialista que tirou o contencioso administrativo dos primórdios em que estava. Sim, com a aprovação dos Estatutos dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos em 2002 e que verdadeiramente trouxe o contencioso administrativo para a modernidade do que era antes. E, portanto, também é preciso lembrar aqui um pouco de história recente, e é assim que surgem um conjunto de providências cautelares e de processos urgentes que hoje existem na jurisdição administrativa e que existem pela mão de um governo do Partido Socialista. É preciso, naturalmente, que estas providências e que estes processos urgentes sejam acompanhados de meios, de recursos e sejam acompanhados sempre também pelas necessárias atualizações de melhoria do sistema. E foram essa atuação e essas medidas concretas que agora, aliás, o Governo tomando um conjunto de medidas que já foram anunciadas, que vão ao encontro daquilo que, aliás, tinha sido apresentado pela própria Jurisdição Administrativa e Fiscal. Para começar, autonomia administrativa e financeira para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, como hoje já tem o Conselho Superior da Magistratura. Isto vai permitir que seja uma total autonomia gestionária ao Conselho Superior para os Tribunais Administrativos e Fiscais, possibilitando, por exemplo, a contratação de assessores para os Tribunais Administrativos. E já agora dizer que esta autonomia acompanha, obviamente, esta autonomia gestionária acompanha, obviamente, a total e absoluta independência nos processos e na condução do processo e nas decisões que os magistrados judiciais têm garantido pela Constituição. O que diriam os senhores deputados se aqui o Governo interviesse na forma como essas decisões são tomadas? E é por isso que falar de juiz A ou B no processo C ou D, como seja culpa do Governo, francamente não compreendemos. Mas mais, é criado o Tribunal Central Administrativo do Centro, anunciado com sede em Castelo Branco, que vem ajudar naturalmente a dividir as pendências que hoje estão também já nos Tribunais Administrativos, nos Centrais Centrais Administrativos Norte e Sul. Naturalmente que era algo que já vinha sinalizado e que agora se realiza e que é muito importante em termos de acompanhar na jurisdição administrativa ao nível das pendências da segunda instância. Mas mais, tem havido um paulatino, mas gradual e constante aumento do quadro de juízes nos tribunais administrativos e agora também referido nos tribunais superiores, quer ao nível da segunda instância, quer ao nível do STA, exatamente para acompanhar a necessidade de haver mais litigiosidade nesta área. Mas ainda outra coisa, foi aqui referido, a especialização nos tribunais superiores. Hoje o direito administrativo é um direito muito complexo, com muitos sub-ramos, e é necessário e fundamental uma especialização ao nível da jurisdição administrativa, que vai também agora ser criada de forma clara, evitando conflitos negativos e positivos de competências. E são passos seguros, são passos pensados, não foram feitos a correr, mas estão a ser feitos, e que vão seguramente ao encontro transformar a jurisdição administrativa daquilo que ela tem que ser: mais eficiente, mais célere, mais acessível e, sobretudo, também construtora de um Estado de Direito que, obviamente, a nossa Constituição impõe na relação entre cidadãos e, muito especial, na relação entre os cidadãos e o Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alexandra Leitão centrou a sua intervenção num conjunto de medidas que o Governo realizou para tornar mais célere a justiça. Mas, no entanto, basta ir a um qualquer tribunal e perceber que o que está a atrasar de forma incontornável a aplicação da justiça são as sucessivas greves dos oficiais de justiça. E, por isso, todos os adiamentos que daí advêm. Queria, registando já o interesse que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria, dizer à cabeça que eles têm absoluta razão nas suas reivindicações. E por isso, poderá sempre o Sr. Deputado dizer, o Bloco de Esquerda está ao lado, está solidário com uma greve que atrasa os tribunais. Enfiamos essa carapuça. Porque eles têm razão, porque é a resposta às suas reivindicações que depois pode desbloquear o funcionamento dos tribunais. E eu queria lhe fazer perguntas sobre a greve dos oficiais de justiça para perceber, nas suas diversas valências e nos seus diversos conhecimentos, se faz sentido a atuação do Governo nesta matéria. Porque o Governo diz, sobre as pretensões dos funcionários judiciais, que eles têm razão, por exemplo, no subsídio de recuperação processual ser pago durante 14 meses e não apenas durante 12 meses. E, por isso, aceita parte das suas reivindicações para a greve. No entanto, uma das primeiras ações que tomou foi colocar em tribunal, a agir judicialmente, para determinar ilegal uma greve que estava em curso. Faz sentido? É isso a abertura negocial do lado do Governo? É essa capacidade de diálogo que reconhece ao Governo? Segunda pergunta sobre a mesma matéria. Reconhecendo o Governo que esse pagamento a 14 meses do subsídio de recuperação processual deveria existir, não faria sentido dar esse passo para desbloquear o atual estado parado das negociações com os oficiais de justiça? Não seria um ato de abertura negocial? Não seria reconhecer e implementar algo que o próprio Governo diz que é justo e que tem intenções de fazer? Eu pergunto-lhe isto muito diretamente, porque parece-nos a nós que quem está a ser intransigente em todo este processo não são os trabalhadores, que já esperaram tempo demais. É a senhora Ministra da Justiça que não quer cumprir aquilo que a própria reconhece que é justo. Ora, se isto faz sentido, a nós não nos faz. Mas espero que, pelo menos, a senhora Deputada conheça aqui alguma arte, alguma virtude na presença da senhora Ministra e a consiga explicar. Estou aberto a todas as explicações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, senhor deputado. Quanto aos atrasos provocados pelas greves, bom, as greves são um direito fundamental dos trabalhadores, que obviamente criam prejuízos, seja nos serviços públicos, se forem no âmbito dos serviços públicos, sejam nos serviços, enfim, no privado, no setor privado, se for no âmbito privado. É assim, é para isso que as greves servem e são uma forma, um direito dos trabalhadores. A mim nunca me ouviram dizer uma palavra contra isso. Naturalmente, há depois motivações que acompanho eu, enquanto deputada, e outras motivações de outras greves que acompanho menos. Mas a greve em si, enquanto direito, a mim nunca me ouvirão pô-la em causa. Mesmo que, obviamente, cause prejuízo, é para isso que ela foi criada, enquanto direito fundamental consagrado na Constituição.